Olá, meu amor! Tudo bem? Aqui é a Gata Tony, senhora Jovem Nerd, e faz tempo que eu não treto!
Pois! Aqui é a Andréa Paz, portuguesa, e eu sou treta campeã!
Até parece! Até parece, quem escuta até acredita. Aqui é a Mary Jo, e treta hoje em dia só dos outros, eu não tô a fim de tretar com mais ninguém.
Eu também, amiga.
Aqui é a Zagal, já fui um profissional da treta.
Uma caneca de mamica!
A gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais devagar com as tretas.
Exato! Olha, a Agatha falou, vamos gravar sobre tretas, né? Aí eu falei, beleza. Aí eu fui fazendo a lista e não temos mais tretas atuais.
Graças a Deus.
A gente tretava muito quando era mais jovem.
Mas é mais perigoso tretar hoje em dia. As pessoas hoje têm arma. Muito fácil, eu acho meio sinistro.
É, não, eu falo, gente, não treta, não treta.
Não, mas eu acho que é o cansaço, amiga. A gente não tem mais esse... Né,
a gente teve a treta do jardim aqui, do resort.
Vida
uma
cansada.
Recente.
Recente, né? Foi recente. Mas a gente até que não tretou muito, vai.
Porra.
Não, a gente meio que foi um ultimato e acabou. Quando foi tipo ultimato.
Teve treta, teve vai e volta, teve... Puta, foi um inferno.
Foi um inferno mesmo.
Eu lembro, amiga.
Ô, gente, eu vou te dizer, nada pra mim é mais... Juro pra você, amiga. Você é uma sábia que você não quis encarar isso. Nada é mais estressante nessa vida do que encarar uma obra.
É, não.
Isso... Eu não quero mais isso pra minha vida, gente. Eu não quero mais obra na...
Isso é...
Eu
um...
não quero, não.
Isso é um... pra tretar. Isso é pra tretar mesmo.
Amiga, é insuportável porque você separa um valor pra aquilo que você imagina e nunca chega a ser o suficiente. Não chega nem um terço do que você realmente no final vai gastar.
É um pesadelo isso.
Tudo tem que ser refeito. Nossa, gente, é um pesadelo. E é um profissional fazendo merda em cima da merda do outro, aí bota um, bota a copa no outro. Ah, foi eletricista, foi encanador, foi arquiteta, foi isso, foi aquilo. Cara, Deus me livre, gente. É um pesadelo. E aí, a gente tava super traumatizada com isso. E a gente resolveu, depois da pandemia, a gente resolveu que a vida teria sido mais feliz se a gente tivesse tido um piscina em casa durante a pandemia, né? Porque a gente ficou preso em casa, não tinha o que fazer. E aí, depois da pandemia, a gente falou, vamos fazer uma piscina. Se acontece uma merda de volta, a gente pelo menos tem que fazer. E aí, nós fomos num local indicado por um amigo que estava começando a fazer o projeto com essa empresa. Eles começaram a fazer um projeto e a gente falou, beleza, ficou o projeto, ficou bonito. Falei, ah, vou lá também. Erro. O que a gente tem que fazer, gente? Tem que esperar o amigo se fuder.
Deixa o amiguinho na frente.
Concluir o projeto pra você ver, olha, não vale a pena. E a gente não esperou. O cara tava feliz lá com o resultado do projeto, ainda nem tinha começado a obra e a gente foi lá e caiu que nem os trouxa também, e ficou todo mundo na mesma merda. Nós, os amigos, todo mundo na mesma merda. Cara, quando eu cheguei lá, eu me lembro que a menina que atendeu a gente, ela não era dona do local, ela era funcionária. Aí eu virei pra ela e falei assim, eu tenho um trauma absurdo de obra. Eu falei assim, inclusive, a obra, ela foi um divisor de águas, assim. Eu falei pro Dave, se a gente não separou naquela obra do apartamento, a gente não separa mais, porque a gente brigava tanto por causa da obra. Tanto por causa de dinheiro, foi um inferno, que eu falei, tenho trauma, não quero me separar, não sei. Ela falou, não, ela, se Deus quiser, você não vai passar por nada disso, deixa comigo.
Deixa comigo.
Gente, mas ela não teve culpa, que a empresa, o dono da empresa era uma picareta. Ela não teve culpa. Ela desistiu, inclusive, ela pediu demissão.
É, não, todo mundo pediu demissão, né? Ele ficou lá.
Todos os funcionários foram pedindo demissão, porque o cara era um picareta.
Ele ficava lá com aquele quadro dele, motivacional, de coach, sabe? Falando com os funcionários. Ambição, vencer. E aí todo mundo indo embora.
Hoje ele virou coach, inclusive.
Ele virou coach.
Ele virou meu coach, Deus, é claro. Do céu.
Virou coach. Mas, amiga, foi um inferno.
Eu lembro, amiga. Eu lembro que era vaso que vinha errado, quebrado. Eu me lembro.
Nossa, gente. E as coisas, um monte de coisa que ele nunca entregou. Nunca entregou. Sabe, no final, eu já não queria mais nada. Eu só queria que ele fosse precisar da minha casa. No final, eu falei, deixa, não quero mais nada, né, Agatha? No final, a gente queria...
Era um estresse.
Ele não concluiu a obra. A gente teve que concluir com outras empresas.
Mas ele deu calote, um monte de gente, né?
Deu calote, um monte de gente.
Deu calote geral.
E aí eu tomei trauma, gente. Foi, olha, nada. se compara às tretas de obra, porque realmente você é testar o limite do ser humano, entendeu?
É, gente, fica a dica aí.
Porque envolve sujeira, dinheiro, incômodo, que é incômodo você tá com uma obra, sabe? Tá tudo sujo, tudo montanha de terra, buraco, no meio, sabe? É um inferno. Então, aqui, só a situação da sujeira, tu já te deixa irritada, né? E aí, os caras que nunca concluem nada.
Eu não tenho saúde, amiga, pra isso.
Não, gente, a melhor coisa é você já se mudar pra um lugar que já esteja pronto. Você vai pagar um pouquinho mais, você pensa. Ah, que todo mundo falava assim, ah, compra casa sem piscina, depois você constrói. Erros.
Erros.
Já compra com piscina, gente. Porque você vai gastar muito mais, tá?
Eu espero que o Léo esteja batendo aí todos os selos babaca possíveis.
Já compra com piscina, gente.
Não, se você, esse é o seu sonho, fala, ah, eu quero ter uma casa com piscina, é a dica que eu dou.
E você tem dinheiro pra isso?
Pois é, se você tem, você acha que você vai economizar, você não vai economizar construindo depois, é isso que eu tô falando. A não ser, né, que não tem jeito mesmo, você não tem dinheiro, aí você vai ter que juntar que nem a gente. Foi juntando dinheiro pra fazer as obras e aí se fodeu, é isso. Porque a gente também é isso. A gente não escolheu casa com piscina na época, a gente falou, é muito mais barato casa sem piscina, depois a gente constrói. Mas hoje em dia, eu vejo que a gente não economizou nada. A verdade é que a gente não economizou nada. Zero economizou.
Pelo contrário, né, amiga? Porque, tipo, ainda teve que pagar mais coisa.
A gente gastou mais. Já se comprou a casa já com aquela piscina lá simples, né? Já não tinha se estressado.
Ou a gente continuava com aquela nossa piscina Tony de plástico que a gente tinha,
né? A gente teve.
A gente teve a piscina de plástico, podíamos ter... Era muito
acho
engraçado.
Um sucesso.
Né? Tinha que usar...
Pois é, né? A gente fica assim, ah, não podemos ter piscina de plástico que gasta muita água, não sei o quê. Os data centers aí sugando lagos e rios e a gente preocupado com a piscina Tony, né?
A piscina Tony, pois é. Não adianta se preocupar com a piscina Tony. Não é isso que vai acabar o mundo.
Não vai, não é isso.
Vocês usam muito a piscina?
Então, agora no verão, sim.
Ah, no verão a gente usa. No verão a gente usa.
Eu, inclusive, eu usei no fim de semana e eu esqueci que eu... Gente, eu tô velha, eu não posso mais dar cambalhota. Eu fui dar
Mentira.
Cambalhota. Fui dar cambalhota na água... Fiquei passando mal.
Nossa. Que?
Mas dentro d'água?
É, eu fiquei... Gente, deixa eu...
Tá, mas dentro d'água dá. Eu pensei que você deu um mortal, Agda. Eu tava te imaginando dando um mortal.
Não, mas eu não posso também não, gente. Eu fico... Eu ataco a labirintite.
Gente, é horrível. A gente sou velha pra ser jovem, gente. Eu...
Só desgraceira.
Amiga, hoje em dia eu não posso me balançar nem na rede, que eu adoro rede, né? A rede era um dos prazeres da minha...
Mentira, amiga. Tem que ir no médico botar o labirinto no lugar, amiga.
Eu já fui, amiga. O cara falou que o meu problema não era só o labirinto, que eu tenho enxaqueca. E aí, enxaqueca também me dá isso tudo, entendeu? E é isso. Hoje eu tô o dia inteiro, que eu acho que é de enxaqueca, com uma moldura... Eu vejo a minha vida dentro de uma moldura, gente. Eu juro pra você, em volta da minha visão, fica uma moldura de luz. Eu não sei o que é isso, gente. Dizem que é enxaqueca. E aí eu fico vendo.
Eu acho legal o que é ir no médico pra descobrir.
Não, eu já fui. Já fui. Aí falou, o cara falou que eu tinha que ir num especialista em enxaqueca. Mas eu não vou, gente.
Isso. Foda-se, vive com moldura.
Eu não vou, já consegui, eu já tô acostumada com essas luzes.
Não, amiga, você tem que tomar cuidado. Enxaqueca não é uma coisa normal, não.
Tô acostumado com essa...
Ué, você tá aí também, com todo surdo, esquisito, ouvindo barulho.
Surdo, é um chiado, é diferente.
Eu dei vestiado o meu zumbido, né?
Bichado, gente. A verdade é isso. Gente, eu fico aqui vendo moldura de luz em volta da minha visão e não fico pagando de que vi alienígena, entendeu?
A nova treta, né?
Mas a Andréia ficou muito viciada nessa parada do alienígena.
Mas já acabou, né?
Ah, eu fiquei. Pra mim foi meu reality da semana passada, mas acabou, morreu, perdeu a graça.
Todo programa foi lá, já vai ter morrido, mas foi legal.
Aí, quando ele começou só a fazer publi, perdeu a graça. Apesar de que eu ainda tenho dó, sabe? Porque coitado, um menino que não ia ter oportunidade de nada na vida, de repente ele tá...
É, deixa ele, gente.
Tá vivendo tudo que ele nunca viveu, eu tô feliz por ele.
Deixa ele viver.
Eu gostei de um comentário de um cara que colocou assim, alguma coisa, chama a Anitta, falou, mas por que que vai chamar a Anitta? A Anitta tem um monte de contato, inclusive ela é amiga da Xuxa, que tem uma nave espacial há muito tempo.
A Anitta, gente, ela é a nossa líder. Aquele garoto da Pfizer, ele falou, gente, vamos combinar que se o alienígena perguntar quem é seu líder, a gente leva ele pra Anitta? Porque ela é que manda e resolve tudo, Anitta.
Ai, gente, esse cara, ele também tinha umas tretas, né? Tava tretando com o vizinho, tava tretando com não sei quem.
Ai, gente, eu adorei.
Volta a gente pro prumo, né, Agatha?
Bota...
Eu gostei dos comentários falando assim, gente, tô gostando desse reality porque, cara, a gente precisa de mais entretenimento gay. E agora a gente tem o gay sci-fi, o agro gay, sabe? A gente tem que ter mais gay feliz.
Exato.
Só tem coisa com tragédia com gay, né? Com gay que morre no final, não sei o quê. Não, gente, foi, eu amei. Eu amei o agro gay, o sci-fi gay. Eu adorava, gente. Ele falando, gente, vocês estão escutando esse barulho? Gente, eu tô com medo, eu vou pra cidade. Ai, gente, adorei.
Maravilhoso.
Ai, gente. Ele fala assim, ai, gente, eu tô com medo. Eu adorei.
Ai, olha esse barulho.
Aí, de repente, ele chega de arco e flecha, gente. Aquilo foi demais, gente.
Eu não vi isso, eu não vi isso.
Amiga, ele chegou de arco e flecha pra se defender dos barulhos.
Mas eu tava vendo a série que eu tô viciada, amiga. Eu não consigo nem chegar pro mundo afora pra ver o que tá acontecendo.
Não, peraí, você tava assim, ó, eu tava assim com Hidden Rivalry, né, que a gente assistiu. Mas agora...
Amiga, eu tenho até vergonha de dizer aqui. Tenho um pouco de vergonha. Eu fui tentar comprar o livro. Falei pra moça, eu tô com um pouco de vergonha. Quero comprar o
Você chegou pra mulher da livraria e falou, estou com um pouco de vergonha. A mulher achou que você ia pedir um negócio pornográfico, amiga.
Eu não sei se eu te falo o livro que eu quero comprar.
A mulher já deve ter ficado tensa.
Tá esgotado.
Mas são quantos capítulos?
Só? São milhões de livros.
Mas a série?
A série já tem 8 capítulos. É por isso que acabou muito rápido. Aí você vai ter ano que vem agora, o segundo livro.
Mas qual que é o nome, amiga? Eu tô curiosa.
Não vou dizer aqui.
Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo antes de ser porra de você. Cala a sua boca!
Treta boa, treta de condomínio. Briga de condomínio.
Você teve?
Eu tenho que contar uma experiência que a gente viveu, eu e o Alexandre. Em frente ao meu apartamento que a gente morava, que todos vocês... Acho que a Agatha já foi também. Tem um prédio e o pessoal tava aos berros. Eu não sei nem se eu já contei essa história aqui no Caneco. O pessoal tava aos berros, brigando por causa da briga de condomínio. O Alexandre pegou, apagou todas as luzes de casa. Pegou um rojão desses de bombinha, sei lá o que, que é aquilo.
Amiga!
Tacou no meio da rua.
Acharam que era tiro.
Amiga, as pessoas caíram da cadeira. A Alexandre falou que sim. E ele escondidinho, né? Quem morava nesse prédio eram os amigos nossos, pais da Maria e do João.
Mas a treta era ela física? Era presencial ou era no WhatsApp?
Presencial. Estavam todos sentados numa reunião de condomínio. E o Alexandre falou,
nossa,
que tava uma briga. Mas era...
Gente, eu tenho medo de reunião de condomínio. Tem vizinho maluco que vai armado, hein, gente?
Lembra do nosso prédio? Teve um que tirou a calça, tava armado.
Não, tirou a calça?
É, lá na Tijuca.
Tá vendo? Condomínio é sinistro.
Arriou a calça, mostrou a bunda, mostrou a arma. É tudo
que assim. Isso? Tava armadão ele, armadão.
É muita baixaria, gente. De condomínio é muita baixaria.
Olha só.
Você vê o nível.
Escuta isso, Agatha. Aí, ele soltou o rojão. Um silêncio. Todo mundo assustado, apavorado. Acabou a briga, tá? Mas aí, nesse silêncio, as crianças do prédio da frente, Maria e João, de repente falam no silêncio. Aí, tio Xandão, eu vi que foi...
E aí, vai a horda de orques pra cima da de vocês?
Ninguém, amiga, acabou. Acabou a reunião.
Olha aí, ele é um pacificador, Xandão o pacificador. Que beleza, todos os problemas resolvidos.
Gente, esse prédio só tinha maluco. Do outro apartamento, do lado, tinha um maluco que cismou com a vizinha de cima. E aí a gente via ele com um desses negócios assim, pra colocar câmera, tentando filmar a casa da mulher, porque ele achava que ela queria, sei lá, perturbar ele. Ele inventava coisas, ele inventava que a mulher queria matar ele, sabe? Se descobriu que ele estava furando, que ela morava em exatamente em cima dele, furando o teto pra botar a câmera por dentro.
Que
ele foi
isso?
Expulso do prédio, ele foi expulso do aluguel que ele alugava ali. O cara era... E a mulher, a menina saiu de lá porque ela começou a sentir medo dele. Ela não tava nem lá mais. E o pai dela que construiu o prédio. E o maluco desse prédio de frente tava furando o teto. Que cara, vou te falar, eu tenho medo das pessoas. Eu tenho medo de teto por causa disso, que eu não sei até onde as pessoas podem ir.
Eu também, amiga. Depois que a gente fica mais velha, a gente sabe o perigo que é. Eu, por exemplo, o meu vizinho, ele tá doido pra tretar com a gente, né, Agatha? Só que a gente não reage, sabe?
É, quando dois não querem.
Pois é, mas ele fica implicando, ele quer implicar. No outro dia, a gente esqueceu, amiga. Eu comprei um vaso pra botar uma planta, aí não comprei a planta, aí o vaso ficou na lateral da minha casa e eu virei o vaso de cabeça pra baixo.
Pra não acumular água.
Mas eu acho que o piscineiro esbarrou, o vaso deve ter virado, e aí ele botou no lugar de novo, só que ele não botou de cabeça pra baixo, ele botou com a boca pra cima, e aí encheu de água o negócio, né? Só que aqui nem tem esse negócio de dengue, chikungunya, nada disso, mas Enfim.
Graças a Deus.
É, não tem, mas o vizinho ficou puto que achou aquele... A lateral da casa e a lateral da casa dele também, né? Não, não tem muro. Aí ele pegou e escreveu na minha cerca, porque a gente tem a cerca que delimita, assim, a casa, né?
É, aquela cerca branca, sabe?
Aham.
Aquela cerca branca, aquelas cercas plásticas. Aí ele escreveu com pilô na minha cerca, assim, lixo aqui.
Mentira.
Sabe? E botou uma seta, tipo, dizendo, olha, tá deixando lixo aqui no meio do caminho. Aí eu olhei e falei, caraca, ele pichou que eu tentei tirar. Fui lá tentar apagar o negócio, não saía. Aí eu falei, ah, quer saber, na lateral da casa ninguém chega essa merda. Eu falei, eu vou ignorar. E aí eu tirei o vaso, tirei a água, não sei o quê. Aí depois, no inverno, último inverno, foi muito agressivo, amiga. Chegou a sensação térmica de menos 10 graus aqui.
Não, eu lembro.
E aí morreu nossas palmeiras, morreu, foi uma tristeza. Morreu um monte de planta, foi triste. Eu tenho uma palmeira que divide o meu terreno com dele, umas palmeiras, são várias, chama arecas, são arecas. E as minhas arecas estavam lindas, gente. Uma semana antes do frio, a gente olhou, né, Agatha? A gente olhou e falou, nossa, como tá bonito, não tem uma...
Estavam no auge da beleza.
Tava uma muralha verde lindo, 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 lindo. Aí veio o frio, minha filha, matou a porra da palmeira inteira, ficou tudo ressecado.
Tadinho.
E aí, ele, em vez de cortar ou pedir, eu tava fazendo a limpeza, tirando as secas, só que era, como morreu muita folha, não tinha nem condição de catar tudo de uma vez só, amiga. E a gente ia lá cortando as secas todo dia. Mas é que era muita coisa pra cortar. A areca, ela se espalha, ela tava muito alta. E aí, ele não esperou eu arrancar todas as folhas secas, ele pegou e cortou, matou minhas arecas todas, cortou com de um jeito que matou elas, sabe?
Absurdo.
É, porque ainda tinha alguma, assim, algumas morreram, algumas não morreram, sabe? Mas ele foi lá, meteu pra brigar mesmo. Sabe o que eu falei? Eu falei, mas eu prefiro que...
Não, amiga, a gente não sabe quem são as pessoas, é.
Que acabe por aqui. Eu não sei, pois é. Aí eu não liguei, eu falei, ah, tá bom, eu planto outra, sabe? Eu falei assim, vou plantar outra, mas eu não vou ficar lá tirando satisfação, porque que você matou a minha areca, né? Ele quer brigar, só que ele não consegue. E eu saio de casa, cumprimento, tá, amiga? Oi, boa tarde, eu fiz o demência, mas ele quer briga.
É
ele
passivo
quer
agressivo.
É.
Que ele não confronta diretamente.
É, ele sempre foi um cara legal. Isso que me deixou chateado.
E eu chamava, amiga, eu chamava pra passar Thanksgiving aqui, porque aqui tem essa coisa do Thanksgiving, né? Que é uma data que a gente não comemora no Brasil, mas aqui o pessoal leva. É como se fosse Natal aqui. E aí eu falava, quer passar? Porque eu ficava com pena que ele é sozinho, divorciado, não sei o quê. Quer passar com a gente? Aí ele, ah, não, obrigado, a minha namorada vai vir aqui. Eu falei, não, beleza, se você quiser vir com ela, né? Porque eu ficava com pena de ser sozinho no início, agora mas não.
Essa namorada já não é, já teve outra e já também não tem mais nenhuma agora, né?
É, ele agora tá com mais nenhuma.
Dave também já sabe tudo que vizinho.
O Dave é o fofoqueiro, ele gosta.
Que nem o Xandão, ele fica na varanda, ele sabe até o curso que a pessoa tá cursando.
Eu não sei nada de ninguém.
Olha que eu sou a fofoqueira, né? Eu trabalho com fofoca e tudo.
Trabalho com fofoca.
Trabalhava, tô aposentada.
Não, amiga, calma, não tô aposentada nada.
Cara, o virginiano tem disso, tá? Homem, sabe tudo. O cara já sabe que ele tá com a segunda namorada dele, eu tô chocada.
Não, a terceira, a terceira não deu certo.
Mas é porque a gente via lá que o carro estacionado, agora o carro não tá mais aí, ela não aparece mais.
Aí depois que ele começou a tretar e cortar minhas palmeiras e ficar... Aí ele botou um muro entre as nossas casas.
Fazer uma simpatia pra ele ficar quietinho, amiga. Bota o nome dele no congelador.
É verdade, tem que botar. Gente, ele botou uma cerca pra dividir nossas casas, eu achei ótimo. Falei, que ótimo, porque antes a gente só tinha cerca em volta do nosso quintal. Nas laterais não, sabe? Nas laterais da casa. Mas agora ele meteu, porque ele não quer mais conversa. Eu achei ótimo, eu falei, ótimo. Botou cerca melhor. Aí, como ele botou a cerca, na lateral da casa não nasce grama, porque não bate sol direito, aí fica aquela
terra,
aquela terra, aí chove uma meleira do caramba, e ali fica o maquinário da piscina. Aí a gente resolveu pavimentar. Cara, ele todo dia implicava com o senhorinho que tava fazendo o pavimento ali na lateral.
O seu Alfonso
também fala espanhol que nem o vizinho. Então eu falei, ah, eles que se entendam, eles falam o mesmo idioma, eu não vou nem chegar perto. Mas o seu Alfonso, ele é muito educado, sabe?
É.
Então eu só vi ele falando pro vizinho que assim, eu vou fazer de um jeito que vai todo mundo ficar feliz. Ele falava assim.
Todo mundo vai ganhar. Ninguém vai perder.
Vocês já viram a série Os Outros? É exatamente de vizinhança.
Ah, não, a gente viu a primeira temporada.
Ah, viu com a Adriana Esteves. Aí a gente viu a primeira temporada, é.
Muito bom.
É, já tem a segunda temporada. É sinistro. Mas é isso, tipo assim, a gente não sabe quem a gente tá se metendo.
Mas é por isso que hoje eu evito toda a treta ao máximo. Porque assim, se você vai entrar numa discussão, você tem que entrar já na disposição de ir pro final, pra loucura.
É.
E eu não tenho essa disposição, não quero ir pra loucura, então eu já não entro.
Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo, eu esqueci a porra de você, cala a sua boca!
Eu tretei com um cara do Uber esses dias.
Então, amiga, eu tenho medo de tratar, que esses caras malucos de Uber, eu tenho maior medo.
Não, mas olha só.
Nossa, no Uber, você tá louca.
Tretei, sabe por quê? Olha só, ele me pegou, eu tinha pedido com parada pra pegar meu pai, eu ia levar meu pai pra almoçar, meu pai tava aqui no Rio. Então, o que que eu fiz? Eu botei uma parada pra pegar meu pai, mandei meu pai descer, e eu ia pra um restaurante. Já me pegou falando assim, tem parada? Porque a Uber não avisa que tem parada. Aí parou. Daqui a pouco ele falou, porque a Uber, não sei o que lá, não parava de reclamar que tava, tinha parada. Eu falei, vamos fazer uma coisa? O senhor tá incomodado, não tá bom pro senhor, eu vou descer, o senhor finaliza a corrida, eu vou pedir outro Uber. Que aí todo mundo fica feliz.
Olha aí. Tá, mas o serviço aí, do Uber tá um terror mesmo, cara.
Tá um terror, amiga.
Desci do Uber, esperei ele ir embora e dei nota zero pra ele.
Ah, claro.
Ele falou, é melhor, sim. E nota zero pra ele.
E faz review, amiga. Tem que fazer review. Eu agora, a gente agora aprendeu isso.
Não, mas eu não ia continuar no carro daquele cara, ele não parava de reclamar.
Não, não tem como, amiga. Não tem como. Não tem como.
Gente, é horrível, né? Quando eu tava na última vez que eu fui ao Rio, que já faz um tempo, também a gente pegou um Uber que foi bem assim. Tava eu, Pícola, minha mãe. Aí o cara tava, gente, que coisa horrível. O cara freando, sabe, em cima do pedestre, falando assim, o cara atravessando, né? E ele freando, ele, esquerdalha, filha da puta! Se não tivesse passageiro, eu matava assim, gente. É, perdeu a noção total. Aí você vai tretar.
Um horror.
O Uber no Rio de Janeiro é uma outra parada.
Deixa eu pegar o táxi. Tem que ficar Marcelo, calado. Meu amigo.
É, pois é. Nossa, amiga, quando eu estive aí no Brasil, eu só andava com o teu taxista Marcelo. Nossa, ele foi um amor.
Ele me espera até 2 horas no aeroporto. Ele pega meu pai e minha mãe, ele espera quanto tempo for preciso. Uma pessoa educadíssima.
Ele é um querido, amiga. Eu me lembro, ele ia me buscar cedo na tua casa, que eu tinha que fazer exame, lembra? Quando eu tô no Brasil, faz um monte de exame. E ele ia me buscar cedo lá na tua casa. E aí eu virava e falava assim, eu vou ficar fazendo um exame rapidinho. Ele me esperava. Não tinha nem onde parar, ele me esperava. Depois eu saía do exame, que eu tô com uma fome. Ele, eu vou te levar ali numa padaria que tem um... Ele, você quer um belisquete no caminho? Porque eu já tinha que ir pra outro lugar, né? Aí eu falei, mas tem um lugar que dá pra parar e comer rapidinho? Ele, não, tem uma padaria ali muito boa. Ele me levava na padaria, eu pegava o salgadinho e comia dentro do carro. Muito bonzinho ele, gente. Você vê.
É que eu entendo que deve ter muita gente também que é escrota dentro desses carros, né? De comer, sujar o carro.
Sim, ah, com certeza.
Sim. Eu, por exemplo, quando eu vou... Se eu for comer dentro do carro, por exemplo, cheguei no aeroporto, eu comprar, sei lá, um pão de queijo, mas acontece disso. Eu pergunto, posso comer aqui no carro e tal, pra não gerar...
Também pergunto, David.
Não, mas no caso, o taxista parou na padaria pra eu comer.
Tem gente que, às vezes, sei lá, abre marmita fedorenta dentro do carro. Acontece. Não. Acontece, é real, sabe? Aí também é foda, né, pro cara, né? Por isso que eu pergunto, eu sempre pergunto, posso beber aqui, refrigerante, canudo e tal?
Eu saí com as crianças esse final de semana, comprei milho pra todos. Entrei no carro e falei, moço, pode deixar aqui, eu vou carregar esses potinhos de milho. Ninguém vai... Já avisei, vocês não vão comer dentro do carro. Eu nem pedi pra comer. 3 crianças comendo milho, o carro ia ficar imundo.
É, não. Ia ficar... dar certo, não.
É. Nossa, seu horror!
A gente tem que ter noção e educação e saber até onde a gente pode fazer as coisas, entendeu? Tem que ter noção.
Que a gente tem que lembrar que é o carro da pessoa, né, gente?
É o trabalho da pessoa.
Agora, eu não consigo, isso é um problema meu. O Xandinho fala pra mim que eu tô completamente errada. Eu só dou nota ruim pra esses malucos, assim.
Claro.
Pode vir carro cacarecado, eu não consigo dar nota ruim, porque eu fico pensando, é o único dinheiro que esse cara tá conseguindo é com esse carro.
Eu também, amiga, eu também sou assim. Eu só dou nota ruim se o cara me tratar mal.
É isso.
Exatamente. Respeitar. Isso também tudo, gente, porque você vê esse negócio de treta, principalmente em serviço, as pessoas querem, né, abusar de seus poderes, assim, a pessoa chega num estabelecimento, né, vai ser grossa, sei lá, na padaria, vai ser grossa com a pessoa que tá servindo, né, porque ela quer descarregar naquelas pessoas as frustrações dela, né, aquele abuso de poder, né. Ah, eu sou o cliente, então eu posso tretar, ser escroto, né, então é complicado isso, né, a gente vê muito isso também, né, essa parada.
Nossa, mas antigamente todo restaurante que a gente ia, o Dave pedia bife, aí vinha ponto errado. Aí o Dave reclamava, eu falava, vai vir cuspir o teu bife.
Não, mas reclamar, gente, depende. Você pode falar, olha, por favor.
Então, mas hoje em dia, eu falo pro Dave, não pede bife. Não pede. Faz em casa, porque não vai vir o ponto que você quer.
É a realidade. Eu só como carne em um restaurante que eu sei que não vai errar.
Que é a Majórica. A Majorca não erra o ponto.
É, ou como em casa, porque é isso, que antes eu queria acreditar que ia dar certo.
Não, não pede mais carne. Acabou.
Como é que você gosta do bife, Dave?
Ponto menos.
Ó, ponto menos.
A gente evoluiu o negócio da treta. Esse programa tinha que ser um programa de coach, de como você não tretar mais.
Como você não tretar?
É, porque eu não quero tretar mais também. Eu tenho medo de tretar.
Porque, ó, a gente foi num restaurante japonês brasileiro, né? Um japa brasileiro aqui em Orlando. Que, ou seja, tudo tem cream cheese.
É, hot, Philadelphia.
Ah, eu gosto de cream cheese.
Aí...
Ai,
tira o gosto do sushi, gente.
É, você, exatamente. Você acabou de falar realmente o que você gosta. Você não precisa ir em restaurante. Você pode ficar em casa comendo cream cheese. Aí. E você pode pegar arroz, aí você come arroz com cream cheese, você pode fazer isso na sua casa.
Você bota um pouquinho só, um pouquinho.
A gente foi no restaurante, aí a gente tava comendo lá, e aí o restaurante tem todo escuro, assim, estiloso, e tem toalhas pretas.
Então, eu acho errado restaurante sushi com toalha.
Também acho.
Não,
mas
deve. Restaurante sushi
preta.
Não pode ter toalha, gente. Tem que ser aquele papelzinho lá, ou, entendeu? E o cara, você saiu, ele tira o papel, limpa a mesa, porque é o mais higiênico.
Aí a mesa do lado terminou de comer, e a gente tava comendo a nossa, e aí eles começaram a limpar a mesa, tirar os pratos, né, o hashi, não sei o quê. E aí eu vejo o garçom puxar a toalha.
Toalha preta.
Reverter o lado.
Mas a toalha
sem
tava
limpar.
Imunda, tinha pedra. Tinha pedaço de peixe.
Tinha shoyu, tinha tudo. Ele girou o contrário. Não, nem sacudiu, girou o contrário.
Que nojo.
Porque o lado contrário tava ainda limpo, não tava usado. Limpo não sei, mas não tava
não
usado.
Não tava, porque é preto, você não vê.
E estendeu, e a mesa por baixo tava imunda.
Imunda.
Imunda, imunda.
Não passou nem um pano.
Aí
não
eu levantei a minha toalha, e é claro.
Na mesma hora.
Que a nossa embaixo tava também
toda
imunda.
Cagada.
Ou seja, é uma prática do restaurante. Não é que, vamos fazer isso uma vez na vida. Aí eu nem quis tretar, porque...
E é de comida...
Se fosse,
comida
lá,
crua, gente.
5 anos atrás...
É japonês.
Eu ia dar um escândalo na porra do restaurante.
É, mas aí com razão. Aí você tá fazendo uma porra.
Mas aí, cara, eu tava tão cansado. Eu particularmente não gosto muito desse restaurante. A Andrea e o pessoal aqui
eu gosto do preço, viu? É barato.
Ah, eu não gosto. Aí...
É do lado de casa,
eu falei,
é barato.
Eu mostrei e falei, olha embaixo da toalha aí. Não vamos voltar mais aqui. Acabou esse restaurante. E aí eu entrei no Google e fui fazer o review. Aí eu entrei uma estrela e review ChatGPT. Sabe qual é?
Você sabe que eu tenho medo até de review?
Ah, não. Review eu boto.
Ah, não. Review a gente tem que dar, amiga.
E aí
porque
meti aí, um puta review.
Eu olho os reviews dos lugares.
Tá, ok. Mas eu acho que tem maluco pra tudo. Se a pessoa fica com ódio de mim, quer me stalkear. Eu fico com medo de Uber, do cara saber onde eu moro, sabe? Esse cara eu fiquei com um pouco de medo.
Não, Uber realmente é mais review de restaurante.
Não, mas
aí
o Uber não vai
mesmo
saber quando você denuncia o cara. Ele não sabe qual foi a pessoa que denunciou ele. Não sabe não, amigo.
Espero eu que não saiba.
Não. Senão você não tem segurança nenhuma.
Mas eu faço review de restaurante tanto dos que eu gosto e dos que eu não gosto. Esse então, puta que pariu, cara. E ainda tô pra ligar pro órgão de saúde pública pra ir visitar eles lá.
A gente nunca mais voltou. Eu adorava, que é do lado da minha casa. Assim... Não era delicioso, mas era honesto.
Mas eu compro um copo de cream cheese pra você e você come
não
igual.
Não era questão de... Eu pedi as coisas sem cream cheese, mas a parada era o preço, que valia muito. Era rodízio e valia muito a pena. Só que não dá, né, gente? Aí não tem higiene, comer...
Mas eu vou realmente ligar, é que eu não sei qual é o órgão aqui que cuida disso, mas eu vou ainda me dar o trabalho de mandar os caras visitar o maluco lá. Porque assim, se tinha tudo certo, beleza.
Beleza.
Mas porra, eu acho...
Que eles responderam o seu review dizendo que...
Que não era uma prática e blá, blá, blá. E é uma prática, e é uma prática nojenta, asquerosa. Pra qualquer restaurante, falta de higiene é um problema sério. Pra qualquer restaurante. Pra restaurante de comida japonesa, onde a comida é crua, é um problema absurdamente sério. Porque assim, se a sua mesa, que é o lugar que é mais próximo do cliente, ele é sujo dessa maneira, como será a cozinha, o estoque, onde a gente não está vendo?
Então, mas nessas horas a gente tem que reclamar. Porque uma vez a gente foi num restaurante no Brasil, que a cozinha era aberta, e a gente viu o cozinheiro sem máscara, finalizando os pratos, espirrando.
Que nojo!
E tava sem máscara.
Então vamos voltar no japonês pra comer lá. Aí a gente pede comida pra cacete. E aí depois a gente faz o escândalo.
Que escândalo?
A gente chega, termina de comer, levanta a toalha. Que é isso? Que absurdo!
Não, não vou voltar mais lá, gente. Não vou voltar mais, não vou tretar. A melhor treta é o review. Hoje em dia a treta é o review, gente.
Eu prefiro fazer o review. Porque o Google até mostra. Tem gente que dá like no seu review. Então ele impacta. Quando a pessoa vai olhar, ele impacta.
Mas na hora que você você vê um cara, por exemplo, espirrando, finalizando os pratos espirrando, você pode reclamar na hora.
Ah, não.
Pô. Claro, claro, gente.
Primeiro que eu não vou comer aquela comida cuspida, entendeu? Segundo que eu vou dizer, ó, não vou porque ele tá sem máscara, eu tô espirrando em cima dos pratos, aí o cara vai dizer que não tá espirrando, você vai dizer que tá espirrando, e é isso. Tem horas que não tem como fugir da treta.
Eu tive uma treta assim na pandemia, eu tava no mercado aqui, e era aquela tensão, não podia entrar muita gente, e tinha que estar de máscara, e lembra que a gente ia pra fazer compras e era...
Nossa, era uma tensão.
Ele ficava uma fila lá de fora, eles iam regulando quantas pessoas ficavam dentro do mercado, era, nossa, um pesadelo aquela época. E aí eu tava lá pegando, e ainda ia rápido, né, pra fila não ficar muito longa, pra não perder muito tempo nesses lugares, cheio de máscara, de álcool em gel, não sei o quê. E aí o cara do açougue, tava de máscara, tava todo mundo de máscara do mercado.
Ah, máscara abaixo do nariz.
Não, ele foi espirrar, ele tirou a máscara pra espirrar.
Ai, que nojo.
Tirou a máscara no meio da pandemia.
Ai, gente.
Aí eu virei um animal, cara.
Não, aí tudo bem, gente.
Aí eu fiquei muito puto, eu falei, eu não acredito numa porra dessa, cadê o gerente? E aí eu comecei a esculachar, achar minha gerente, falei que era um absurdo, que numa pandemia o cara tirando máscara, eu quero, mas eu vou espirrar como? Vai espirrar na máscara, seu animal, que essa porra é pra isso, é pra impedir. Aí, puta que pariu, cara. Fiquei muito puto.
Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo, eu esqueci a porra de você.
A maior treta que eu já vi na minha vida foi do meu vestido de noiva, né, amiga? Esse, eu já até contei aqui.
Esse é um clássico.
A Agatha, toda boazinha, né? Toda meiguinha. A Agatha virou um monstro. Eu só chorava, né, amiga? Porque eu era a vítima ali. A mulher entregou o vestido. Tava asqueroso o vestido, amiga. O vestido parecia que eu tava grávida.
Que horror.
Não, ela...
Que ela fez de um jeito...
Que mulher escrota.
Que ela não costurava bem. E aí ela fez não só eu parecia que tava grávida. Todo mundo que botava aquele modelo parecia que tava grávida. Você precisa ter um varapau que parece que tava grávida. E aí ela falou assim, se você emagrecer, não vai parecer que você tá grávida.
Que louca.
E aí eu comecei a chorar, amigo. E a Agatha virou um monstro aquele dia. A Agatha rodou a baiana e defendeu, porque essa coisa de irmã defender, né?
É, a gente, na hora, né, gente? Que isso? Um absurdo você fazendo isso.
Mas a Agatha cresceu. A Agatha é baixinha, mas na hora a Agatha tava com 2 metros de altura. E ela gritava com a mulher, desce desse salto! A Agatha gritava com ela.
Nem consigo imaginar a Agatha brigando assim. Não consigo nem imaginar.
Não, porque...
A Agatha deu esporro na mulher, esculachou a mulher. Aí ela virou e falou assim, vamos embora daqui, você não vai... Não, você não precisa desta merda, desse vestido asqueroso. Aí a gente foi embora chorando e eu já tinha pago um pedaço do vestido, inclusive.
Foi.
Eu quase briguei também esse mês, gente. Acho que eu tô brigona.
Você quase brigou? O que
quase
não?
Briguei.
É, mas quase brigar não é brigar. Isso é um bom sinal.
Eu fui na churrascaria que tem aqui na Barra, no Dia das Mães. Tava uma fila enorme, tem uma parte que você senta pra esperar o seu lugar. Eu tava com a minha bota, porque eu tô com o pé machucado. E assim, eu cheguei no lugar pra sentar, não tinha lugar pra sentar. Eu era a próxima a sentar, porque não tinha ninguém, não tinha chegado ninguém lá. Só que as pessoas começam a chegar e começam a ficar vigiando a mesa pra sentar. Saiu uma pessoa, eu fui, coitada de mim, correndo com a minha bota, que eu não conseguia correr direito. Chegou lá, a mulher já sentando. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Eu cheguei antes de você e ainda estou com o pé machucado. Você não vai sentar, não. Aí ela, calma, calma. Ah, você tá com o pé machucado? Eu falei, tô com o pé machucado. Tive que vir aqui me esforçar porque você veio correndo pra sentar. Aí ela, precisa falar assim comigo, e se levantou.
Pelo menos.
Ah, pelo menos levantou, não tretou, né?
É, não tretou.
Então, uma dica que eu dou também, gente, que a gente vê direto no Instagram, essa treta dentro de avião. Dentro de avião não adianta tretar.
Nossa, não adianta.
Eles vão prender você, vai ser expulso. Vocês vão te tirar.
Vão prender, você vai ser expulso.
É loucura. É loucura tretar no avião. Não.
Você tem que aceitar a merda e fazer o que eles estão mandando, porque...
Eu tretei aí nos Estados Unidos.
Não, mas você tá dizendo tretar com a tripulação.
É, dentro do avião já.
Porque você pode tretar com outro passageiro, mas ideal também não tretar com o passageiro.
Mas eu já tretei.
Se tiver ruim, você chama a tripulação, no caso de outro passageiro.
Não, porque eu vi outro dia aquele negócio, né? O cara tá sentado lá no espaço mais, aí tem outra pessoa com o mesmo assento, não sei o quê. Aí o cara, gente, mas aqui, eu tô com um negócio. E a aeromoça, sabe, super grossa com ele. Tipo assim, tem que aceitar, porque eles prendem mesmo, tiram você. Mesmo que você seja...
Eu já tretei antes de entrar no avião, porque o cara queria que eu despachasse a mala, eu falei, eu não vou despachar.
Ah, também, eu tava. Fiz a mesma coisa, amiga. Fiz a mesma coisa.
A Agatha tava. Aí a Agatha começou. Andréia, para, eu tô com medo. Aí eu falei assim.
Eu fico com medo, gente.
Eu não vou despachar. Porque eu não sei o que tinha dentro da minha mala. Não sei se era Monjaro, não sei que porra era, que eu não queria despachar. E aí eu falei assim, eu não vou despachar a minha mala. Mas você é obrigada, porque não tem espaço. Eu virei e falei assim, então tá bom. Aí eu virei e falei assim, então tá bom. Eu vou ser a última a embarcar. Se não tiver lugar pra minha mala, aí eu despacho. Mas eu vou entrar com a mala e vou ver se não tem lugar. Eu fui a última a embarcar. E aí teve um outro garoto que tava atrás de mim. Ele virou e falou assim, ah, eu também não quero despachar. Eu falei, você também não vai despachar. Ninguém é obrigado a despachar. Aí
ela virou ativista das malas.
Aí o garoto também não quer despachar. Eu falei, a gente não é obrigado. Aí o cara ficou, não tem lugar, não tem lugar, não tem lugar. Ficou enchendo o saco. É que, gente, eu sabia que tinha lugar, porque o voo não tava cheio. E aí, como eu sabia que o voo não tava cheio, eu falei assim, eu vou ser a última a embarcar. Pode embarcar todo mundo. Aí a Agatha, eu vou despachar a minha. Eu falei, você não vai. Aí eu falei, Agatha, segura essa mala, você não vai despachar.
Ninguém vai.
Aí, porque eles mentem, gente. Quando eu cheguei lá dentro, entrou eu, a Agatha e o garoto que também não queria despachar. Eu falei, você não vai precisar despachar. Eu falei, ninguém vai despachar nada. Aí nós fomos os últimos a entrar e tava lotado de lugar pra mala.
Tinha, gente, tinha.
Em cima da minha cadeira. Aí eu olhei, eu ainda falei assim, não tem lugar, meu querido? Aqui, ó, isso aqui é o quê? Aí o...
Andréia, você...
É, amiga, a Agatha tava com medo. Mas assim...
Eu sou bundona.
Eu tava com medo, eu tava mais,
gente. Era no Brasil, né? No Brasil dá pra você um pouco. Aqui eu tenho mais medo. Aqui eu tenho mais medo, que aqui a polícia é sinistra, amiga.
Você quer saber o que eu fiz aí? Porque eu saí daqui vendo um vídeo, que as pessoas não podem obrigar você, se você comprou a passagem com mala de mão, que você pode levar ela dentro do avião. Simplesmente eu vi, se a pessoa fizer isso com você, você grava e depois eu comecei a gravar. Aí nos Estados Unidos, em Houston.
É, não pode gravar aqui, amiga?
Amiga, eu sei de uma coisa. Eles ficaram com ódio de mim. Mas um ódio. E aí eu sou bundona, porque eu sou bundona. Porque aí eu engulo. Comecei a praticamente chorar.
E pronto, desmanchou. Desmanchou a treta, né? Aí você...
Porque eu comecei a gravar, cara. Ela tá gravando. E eles... Eu parei. Eu tenho gravação até hoje, tá? Eu parei de gravar. Aí elas falavam assim, você gravou, você faltou com respeito, que isso, que aquilo. Aí eu falei assim, as coisas da minha filha estão na mala, você vai precisar.
Gente, olha aí, a melhor tática, hein? Chorou pra sensibilizar.
Aí a mulher falou assim, se ela pedir desculpa, de repente a gente deixa ela entrar com a mala. Eu pedi desculpa.
Olha que excelente! Beijou nos pés, arrastou.
Puta que pariu.
Eu entrei com a minha mala, eles deixaram eu entrar depois de eu fazer isso tudo, e tinha lugar. Pra minha mala, pra do Alexandre, pra do Xandinho, pra da Carol.
Como é que eles estão fazendo isso?
Eu não sei por que eles estão fazendo isso. Ano passado eu viajei vários dias seguidos, né, no tour do filme e tal. E aí fiquei muito tempo no aeroporto. Cara, todos os voos, eles tinham o mesmo discurso. Ah, os grupos 2, 3 e 4 vão ter que despachar porque o voo tá... Pra todos os voos, não é só um ou outro, não. Todos os voos que anunciavam, eles falavam o mesmo discurso e tinha lugar.
Mas o que acontece?
Estão fazendo virou uma prática isso, obrigado.
Virou uma prática, sabe por quê? Porque acontece que às vezes realmente não tem lugar pra todas as bagagens, aí atrasa o voo isso.
Mas aí faz pra todos os voos?
Pois é, eu não tô entendendo isso.
Aí virou padrão, porque aí não atrasa o voo.
Já mais de uma vez eu tive que despachar, eu tava também de Rio pra São Paulo, assim, e falaram que tinha que despachar. Aí eu, peraí, eu tive que tirar minhas coisas valiosas, né? Meu biscoito, minha peruca. Eu falei,
peruca.
Tira a peruca. Eu falei, peruca, pelo amor de Deus, não posso despachar minha peruca. Aí eu fui, já não cabia mais na bolsa, fui com a peruca amarrada, sabe, fora, assim, na bolsa. Né?
Era só botar na cabeça, né? É,
era só botar na cabeça.
Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo, eu esqueci a porra de você.
Ah, gente, eu evito tretar, mas às vezes não tem como. Teve uma treta que foi braba no passado, ainda a gente namorava no Brasil uma vez, amiga, com o meu colchão. Lembra dele?
Sim.
As tretas do André são as melhores.
Treta de colchão.
Amiga, colchão. Eu fui lá na loja, escolhi um colchão com pillow top, e aí eu recebi na minha casa um colchão mais barato, sem pillow top.
Nossa, que horror.
Aí eu liguei pra lá e falei assim, olha, veio o colchão errado, eu não vou nem aceitar. Porque os caras chegaram, eu falei, tô mandando de volta, não quero nem que deixa aqui esse colchão. Aí mandei os caras, não aceitei, não recebi o colchão, os caras levaram de volta. E aí, depois de um mês, os caras mandam... Aí foi um absurdo, gente. Os caras mandaram o colchão... Na frente do meu prédio não tinha como parar carro, nem caminhão, nem porra nenhuma. Eu deixei isso avisado. Tem que me mandar mensagem na hora que tá estiver chegando, que aí eu peço pro porteiro abrir, que tinha lugar dentro da garagem pra parar caminhão. Aí, os caras não fizeram isso, sabe o que eles fizeram? Abriram o caminhão, eu vi da minha janela. Tacaram o colchão.
Que isso?
No chão da rua.
Que isso, Andréia? Que horror!
na calçada. Na calçada. E olhando da janela, falei, Dave, olha como eles entregaram o colchão.
A gente filmou. Porque além de ser na calçada, ele tava num plástico, mas o plástico tava rasgado.
O plástico tava rasgado.
E não era só a calçada que já é nojento. Era na calçada onde botavam as latas de lixo.
A lata de lixo.
Era no lugar onde o porteiro botava todo dia lá. No,
a lata e de aí a gente nem deixou o colchão subir. A gente desceu e registrou. O colchão já tava sujo porque tava rasgado o plástico.
Que nojo!
E aí, minha filha, eu falei pro cara, pega esse colchão, leva pra você, que eu não vou aceitar. E aí, dali, a gente foi direto pra loja.
Isso.
E ali, naquele dia, eu virei um monstro na loja. Eu falava pra todo mundo, amiga, eu falava pra todo mundo dentro da loja, não comprem aqui! Não comprem! Saiam! Saiam dessa loja! Aí o cara, a senhora se controla, eu vou chamar a polícia. Eu falei, pode chamar mesmo, que isso é um caso de polícia.
É um caso de polícia.
Cara, gente, eu falei, vocês jogaram o colchão na rua. Eu falei, eles entregam o colchão na rua, olha aqui, ó. Eu tenho a filmagem pra provar. O colchão todo imundo, sabe?
Que nojo, gente. Porra, mas aí...
Foi um horror. E dessa vez eu não queria, lembra que eu queria meu dinheiro de volta. Eu falei, eu não quero mais colchão de vocês, eu quero meu dinheiro. Aí foi um parto que o cara falou que não ia devolver. Nem sei o que aconteceu, Dave.
Gente, que absurdo.
Eles devolveram o dinheiro?
Não, eu acho que eles pediram desculpa e tal e fizeram uma entrega depois e deu tudo certo.
Nossa, mas foi um estresse. Aí o Dave não tá acostumado a me ver da chilique, mas que eu tava muito nervosa, gente. E acho que eu tava de TPM também.
É, juntou tudo.
E aí o Dave ficava, calma, agora chega.
Agora chega.
Porque o Dave, quando ele entra na treta dele, ele vai... Ele há muito tempo que ele não entra. Mas lembra, Agatha, quando a gente tava aqui nos Estados Unidos, foi no parque aquático?
Ele teve toda a razão. Gente.
Ele teve toda a razão, amiga. Olha só que absurdo. A gente alugou 4 armários no parque aquático. Você aluga aqueles armários, aqueles lockers, pra você deixar suas coisas, né? E poder ir brincar no parque aquático. E aí, a gente alugou 4 armários, porque a gente tava com mochila.
Ah,
com
e era muita gente, né?
Era muita gente, a gente alugou 4 armários.
É, éramos todos nós, né? Família toda.
E no final, quando você chega no final do dia, você pode voltar com as chaves, devolver as chaves pro cara e pegar um reembolso. Entendeu? Ou você deixa a chave lá no armário, pega suas coisas e vai embora, e você não quer pegar reembolso nenhum. Ou você pega a chave, fecha o armário, tira suas coisas, volta lá no final e eles te dão um reembolso parcial do locker.
É, parcial. Eles te davam, né, uma parte do dinheiro de volta.
É, uma parte do dinheiro se você devolvesse a chave na recepção em vez de deixar lá no armário. Só a gente, nós fomos os últimos a sair do parque, a gente foi tomar banho, não sei o que, tereré, porque a gente dali ia pro restaurante, a gente ainda não morava aqui. E aí, amiga, o cara da Disney começou a falar, vocês ficaram até o final pra ficar catando. Falou que a gente tava catando chave nos armários pra ganhar dinheiro. Tu acredita?
Que louco! Mas vocês não tinham nem o recibo que vocês pagaram, não, 4?
A gente até tinha o recibo, mas o fato do cara acusar a gente de estar roubando chave, esperando. E assim, a acusação era ridícula, porque eram duas famílias, né? Então eram 4 adultos, mais criança.
Foi que eu peguei as chaves na frente, porque eu já tava pronta, e falei, deixa que eu vou, né? Indo mais rápido na frente. E aí eu fui com 4 chaves. E aí era uma mulher que tava no balcão. Aí quando eu cheguei com as 4 chaves, ela falou: não, não vou te dar o dinheiro. Não vou porque você tá catando chave aí.
Que
catando
louca.
Chave pra ganhar dinheiro. Assim.
É que deve ter gente que deve fazer isso, né, gente?
Mas o Dave deu um chilique, gente. Só que aí o Dave, quando ele tá nervoso falando inglês, ele tem um sotaque, parece da Jamaica, não sei. Não é um sotaque de brasileiro, ele tem um novo sotaque, sei lá, que eu não sei distinguir.
É, foi um sotaque de algum país que a gente não conhece.
Não sabe. Aí ele começou a falar com aquele sotaque e a gente começou a rir, amiga.
A gente riu.
Do sotaque do Dave.
A gente teve uma crise de rir.
Mas tava rindo eu, a Agatha, o André, o Alan.
Gente, a gente ria de se dobrar.
Mas a gente ria de chorar. E aí a mulher teve certeza que a gente tava dando golpe, entendeu?
A gente deixou o coitado sozinho do Dave lá reclamando. E a gente se afastou lá no cantinho rindo, nossa.
Mas eu levei as últimas consequências. Eu fui lá no Guest Relation. Com a chave, com o nome da mulher. E falei que era absurdo, que eles estavam chamando a gente de Key Thief.
Fez bem.
Eu não sou um ladrão de chaves. Ele tava muito...
E nessa mesma viagem, amiga, na época, o Almôndega só tinha 10 anos. A gente comprou uma blusa pro Almôndega que acendia a luz. E aí... no meio da viagem, parou de funcionar. E a gente foi lá, voltar. Os caras eram um quiosque no meio do shopping. Isso. O cara nem deu nota fiscal pra gente. Aí eu fui lá e falei, ó, parou de funcionar, queria trocar por outro igual. E aí o cara, você tá com a nota? Eu falei, não, vocês não me deram nota nenhuma. E aí o cara, então não posso trocar.
Nossa, eu fiquei... Era cara a camisa, não
era
sei lá, cara. 40
aí o Dave,
dólares.
Era na época do Obama presidente. Aí o Dave falou assim, vocês não me deram nota fiscal. Vocês estão roubando do Obama.
Olha que criatividade.
Aí,
roubando do Obama.
Aí, só que o cara que tava atendendo a gente pra trocar não era o mesmo que atendeu. Aí o Dave começou, ele falou, não, não, eu vim aqui no outro dia, era um cara latino, the Latino guy, stealing for Obama. Gente, as maluquices do Dave, a gente começa a rir.
Mas funcionou, porque eu fiquei enchendo o saco do maluco.
E aí o cara trocou.
E aí ele viu que não ia vender mais nada aquele dia, porque eu ia ficar lá reclamando horas. E aí ele, tá bom. Ele pegou a blusa e devolveu o dinheiro.
É.
Olha só, adorei isso. Roubando do Obama, vocês estavam.
Stealing from Obama.
Ai, gente. Aquela viagem a gente tretou várias vezes.
Nossa.
Foi a nossa primeira viagem internacional, amiga.
Tretei nessa da chave.
Eu tenho medo de tretar fora do meu país. Eu tenho medo.
Não, o Dave tretou com a blusa no parque e ainda tretou na Disney, porque eu comprei os pins pra... botar no boné, sabe aqueles pins que você compra?
Uhum.
Aí bota no boné, bota na mochila, bota no inferno. E aí eu botei um monte na mochila e começou. E eu comecei a cair durante o dia no parque. Caí os pins todos, fui perdendo todos os pins. Aí a gente voltou lá pra reclamar na Disney, na loja, que os pins estavam caindo. Como assim eles vendem os pins que caem?
Nossa, amiga.
Só que o Dave, a gente não falava direito o inglês, a gente não fala, né? Mas a gente não falava, a gente falava bem pior. Came here. Bought the pins, put in my backpack, start to follow, nobody tell nothing. Ele falou, amiga, que nem um indígena, sei lá.
Vocês que estão ouvindo tentem traduzir isso, tá? Came here, bought the pins,
put in my backpack, start to follow, nobody tell nothing. Ele falou assim, vim aqui, comprei o pin, botei na mochila, caiu, ninguém falou nada. E a mulher não tava entendendo o que ele tava falando. E aí a mulher mostrou que existe, amigo, um locker de pin. Você compra um negócio que você parafusa e o pin não cai. Aí a mulher deu aquilo pra gente e deu os pins de volta
deu
que tinha caído.
De funcionou, gente. Tretar funciona. Você tem que estar na disposição de brigar, mas...
Os pins que eu comprei pra Carol, pro Crocs dela, aí caíram todos, assim, em uma semana.
Ah, cai tudo. Do Crocs, cai tudo.
É isso. Fica a dica pra vocês, ouvintes, né? Com a sabedoria
da verdade.
Não briguem.
Não briguem. Não, depende da sua idade. Você tá novo, briga, assim.
Não, calma.
Não,
ah, complicado, não. Dave. Não, acho não. Melhor não.
Escolha não, é melhor suas brigas, brigar. Mas dá pra brigar.
Escolha.
Se você tiver no restaurante, com educação, mas se você tiver no restaurante e a sua comida não vier à direita, reclama mesmo. Tem que reclamar, gente. Não pode aceitar tudo, não.
Então, mas hoje em dia eu reclamo com classe, entendeu?
É, sim, porque sem gritar. Vai que um maluco cisma com você. É.
No restaurante?
Qualquer lugar, Dave. Sei lá. Bota veneno na tua comida no restaurante.
Não, mas, gente, se a comida não vem no gosto que você quer e tal, pode ser que o restaurante seja ruim, e aí acabou, você vai embora, mas, sei lá, a carne não vem no ponto, esse tipo de coisa. Você tem que reclamar, eu acho. Você não pode aceitar, você não pode esculachar.
Exatamente, é isso aí.
Agora, você pode tretar com seu marido. O Amanda lembrou de uma treta que lá eu tive com o Azaghal no avião, uma vez. Amiga, eu fiquei tão puta esse dia. Tão puta. Porque o Dave pegou os assentos, aqueles do meio... Tem quatro lugares, sabe? Ele, em vez de pegar os quatro lugares pra gente, ele pegou três lugares e o corredor.
Não tinha quatro lugares, só tinha três.
Pegou três lugares e o corredor pra gente tentar ficar mais ou menos junto, né? E aí, não, você não conseguiu o corredor. Você pegou os três lugares e janela. Três lugares e janela do outro lado ali. Mas na mesma fileira, né? Aí, chegou a garota que tava sentada com a gente e viu que tava separando a família. A garota é linda, amiga. Linda, loura, maravilhosa, corpaço. Ela virou e falou assim, ai, gente, eu não quero separar vocês. Vocês não querem trocar, eu troco. Aí o Dave falou assim, não precisa. Porque ele queria ficar sentado ao lado dela, tá?
Ai,
começou! Dave, não, eu matava. Eu matava o Alessandro.
Eu amiga, não sei aonde essa história faz
sentido. O Almôndega lembrou que ele falou, eu fui com ódio.
Gente do céu.
O voo inteiro com ódio, que eu não podia olhar pra cara da... A mulher, eu tava achando ela ótima, maravilhosa, super educada, achei ela um amor.
O escroto foi o Dave. Dave, desculpa, não consigo te desculpar. Não consigo nem te defender.
Peraí, mas ele não tava no corredor?
Ele falou assim, não precisa.
Mas
eu
ela
olhei,
ia mudar
cara,
de lugar com quem?
Dave, ela ia mudar de lugar com a pessoa.
Ela tava na janela e eu tava...
Ela tava oferecendo de trocar. Ela ia ficar no nosso lugar e ficar duas pessoas juntas dos dois. Ela tava ofendendo.
Mas você tava sentada.
Deve estar se fazendo de bobo, amiga. Tô com raiva dele já agora.
Tava sentada a Andrea, o Alan e o Almôndega. Tava tudo certo.
Não, ela ofereceu de trocar de você sentar. De sentar duas. Eu sentar duas com você e ficar dois. Era o único que dava pra fazer. Ela ofereceu. Eu saí daqui, aí senta dois e dois. Não ficava separando a família.
Mas eu tava do lado.
E aí,
eu tava no corredor do lado.
Você tava
de você.
No, na janela. Ai. E aí você não quis. Aí eu falei, ah, você não vai. Tá ótimo assim, né, Dave? Então tá bom. Cara, eu fui com ódio a viagem inteira. Tu, o Almôndega lembrou disso. O Almôndega, ele é mãe, eu lembro que você tratou.
Ai, meu Deus.
Não, já não vai trocar assim. Isso.
Eu fiquei dias sem falar com ele. Falei, que escroto que você é.
Não, vai trocar sim que não vai trocar. Eu ia falar. Eu
falei, se fosse um cara, você teria trocado.
Ai, gente.
Se fosse um cara, trocado, eu teria trocado. Seria a mesma resposta.
Ai, menina toda bonitona, ele não quis trocar, não.
Eu ia fazer o quê? No avião, na sua frente com a garota. Eu ia fazer o quê?
Ai, meu Deus.
Não, não é.
Faz sentido isso.
A questão não é essa. A questão é que você achou muito melhor viajar do lado da garota.
Começou, André.
Do que do lado, do meu lado. E eu fiquei putaça.
Eu matava, Dave. Eu matava a Alissone, tá?
Amiga, esse dia eu fiquei puta. Aí eu falei, caraca, eu não lembrava que o Dave fazia dessas. Eu achava que o Dave
fazia
era um santo.
Dessas.
Ele não é um santo.
Fazia dessas.
Não é um santinho, não, tá? É só um tinho do pau-ovo. Caraca, e o Almôndega, ele reviveu essa história que eu já tinha deletado na minha cabeça. Eu falei, caraca, eu lembro disso, cara.
Pra que reviver essa história, né? Pra
amiga, quê? Eu me lembro que aquele voo eu não consegui nem assistir filme, de tanto ódio que eu tava.
Meu Deus, André.
E toda vez que eu vi que o Dave tava... Tava todo feliz, sabe?
Tava feliz?
Eu tava todo contente, feliz.
Eu não sei
feliz.
Da onde essas lembranças estão vindo.
Eu levantava e falava, Dave, pega o negócio ali na minha mala. Não sei o que, eu ficava toda hora enchendo o saco dele. Levanta ali e pega o negócio na mala pra mim. Pega ali o negócio na minha mala. Pega não sei o que, pega um casaco, pega isso, pega aquilo, pega o remédio. Eu fiquei perturbando ele.
Ai, meu Deus.
Com ódio. Toda hora eu fazia ele levantar, fazer alguma coisa, pegar alguma coisa, que eu tava com raiva.
Eu te entendo, amiga.
Então, treta. Aí eu fiquei, meu, acho que eu fiquei dias sem falar com o Dave. Né, por causa disso. Aí você treta com seu marido, entendeu? Vai deixar de ser besta.
Treta com o marido, gente. Tretem com os maridos. Deixem o mundo afora, entendeu? Na paz. Se reclamar, reclame com classe.
Já que eu fiquei brigando com o Alexandre, alguma coisa, ele falou assim, eu não gosto de mulher assim, não, briguenta, falou pra mim. Eu falei, até parece que não, né, meu amigo? Tá comigo 30 anos. É o que você mais gosta, querido. Eu
ele
acho
gosta.
Que você curte e curte bem.
Ele gosta. Gosta que tem voz.
Homem não gosta de mulher na paz, não.
É isso,
tô brincando.
Gente.
Eu agora só falo pro Alexandre, assim, depois que ele me levou pra Paris, eu falo, meu realizador de sonhos.
Ah, olha aí.
Pois é, eu já tinha esquecido dessa história, tá? Do que ele não quis trocar de lugar.
Amiga, esquece, já passou.
Já tinha esquecido, mas quando...
Já foi, já prescreveu, esse crime já prescreveu.
Esse crime já prescreveu.
Quando a Mônica lembrou, eu falei, caraca. Nenhum. Eu falei, eu lembrei que o David não era um santo. Que pra mim, o David é todo bonzinho, todo certinho. Não é não, gente. Todo mundo tem seus podres.
Olha os podres. Nossa, que podre! Ai, como.
Mas já prescreveu, essa já prescreveu. Não consigo sentir mais raiva.
Já prescreveu, gente.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.